Elizabeth Barraza trabalhava como analista de dados e Sérgio trabalhava com seu pai instalando pisos. As coisas pareciam estar indo muito bem para o casal. Ela era uma nerd, declarava, e todos a chamavam de Liz. Ela adorava Harry Potter e Star Wars, e Sérgio e Liz também adoravam cosplay e eram também membros de um grupo de fãs dedicado a recriar fantasias de vilões de Star Wars. O casal adorava se vestir como personagens e visitar crianças doentes em hospitais. Ela também fazia diversos trabalhos voluntários. Amigos a descreviam como altruísta e bondosa. O casal se conheceu enquanto Alice ainda era uma estudante na faculdade de Sam Houston State University. Eles se conheceram, na verdade, numa feira chamada Comic Con, que é um evento que acontece anualmente e reúne pessoas que gostam de desenhos, de cosplay. E os dois acabaram se casando em 2014 e se mudaram para Tomball, no Texas, que é um subúrbio de Houston. Tudo parecia bem até aqui, mas como nesse canal a gente fala de crimes, né? Vocês já devem imaginar o desfecho dessa história. E esse é o Drink com Crime. Eu sou a sua host, a Carla Moraes.
Eu sou a Juliana de Viziers.
E hoje vamos tomar um drink juntas para falar de um crime bárbaro que até hoje está sem solução, mas que tem tantas evidências. Olha, tem áudio, tem vídeo, tem imagens do criminoso, tem imagens do carro que ele dirigia, mas até hoje ninguém está atrás das grades. E tem várias teorias da possível motivação desse crime. Bora lá, Juliana!
Ora. E tudo o que houve naquele dia só sabemos graças às câmeras de vigilância do bairro e também da casa da Liz. Sabemos o que aconteceu com Liz Barraza, mas ainda não sabemos o motivo desse crime horrível 3 anos depois. Era manhã de 25 de janeiro de 2019. Liz, com então 29 anos, estava se preparando para uma venda de quintal em sua garagem. Isso é bem comum nos Estados Unidos. As pessoas colocam itens à venda na porta da casa e vendem de tudo um pouco, tipo um brechó. Liz esperava ganhar dinheiro extra para uma viagem de aniversário ao mundo mágico de Harry Potter, em Orlando. Ela estava comemorando 5 anos de casamento com o marido e os dois estavam animados com a viagem. Tão animados que Liz estava até mesmo fazendo as malas de tanta ansiedade. Tinha feito roupas personalizadas e sapatos iguais para o casal usar na viagem. Parece que Liz decidiu fazer a venda de garagem de última hora, na noite anterior do assassinato, tanto que ela só contou sobre esse brechó a alguns amigos e familiares sobre a venda, mas não anunciou a venda de garagem em suas mídias sociais. Liz e Sérgio decidiram colocar placas de venda de garagem ao redor do bairro de Princeton Place naquela noite mesmo. Olha, isso já é a primeira coisa que eu acho estranho, você decidir fazer uma venda assim na noite anterior. Estranho, né?
É, ainda tem outras coisas que eu achei bem estranho sobre essa venda de garagem aí, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Mas assim, isso tudo que a gente falou é o que as imagens de segurança dizem e também o que o marido fala, né? E agora a gente vai trazer algumas informações aí para vocês entenderem, baseada nas imagens colhidas ali na investigação do caso. Bom, naquela sexta-feira, dia 25, a Liz acordou bem cedo e às 6h08 da manhã dirigiu até um Starbucks para tomar um café. Ela voltou e o Sérgio então ajudou ela a começar a arrumar a garagem. Às 6h47 da manhã, bem cedo, né? As câmeras de segurança gravaram um Nissan Frontier preto entrando no bairro que eles moravam. O carro então virou à direita e entrou num estacionamento da Goddard School, que é uma escola que tem lá. E essa caminhonete sai desse estacionamento às 6h48, ou seja, ela ficou só um pouco mais de um minuto ali no local. E mais ou menos às 6h48 também foi o horário que o Sérgio saiu da casa dele para ir ao trabalho. O Sérgio usava o seu carro, que era uma van branca. 3 minutos depois do Sérgio ter sido visto pelas câmeras saindo a caminho do trabalho, às 6h51, um Nissan preto, aquele carro Nissan preto, volta pela rua e segue até a casa da família Barraza. Então, às 6h52, o carro Nissan é visto por câmeras passando em frente à casa da Liz e é visto também pela câmera de campainha da casa do casal. O caminhão passa pela casa e faz um retorno no meio da rua. Sabe uma curva de 3 pontos, Juliana? Tipo assim, quando você embica o carro para frente, aí dá uma ré e vira e volta na mesma rua, assim, né? Tipo como se tivesse feito um retorno. Então, esse carro vira e para assim, logo em frente à casa da família. O assassino, então, ele sai do veículo, atravessa a rua e vai até o quintal da Liz, direto para o quintal. Bom, a câmera de segurança gravou um áudio do assassino, um diálogo ali, algumas palavras entre as duas pessoas. E a câmera do vizinho também gravou um vídeo do carro chegando, do carro estacionando e uma pessoa saindo do carro indo até a direção da Liz. E ambos os vídeos, assim, são de partir o coração, são chocantes. O áudio é muito alto e dá para ouvir claramente ali uma sequência de 3 tiros, depois um intervalo e mais um quarto disparo. Depois, em seguida, a gente vê um carro acelerar e sair. Depois eu vou colocar isso lá no nosso Instagram, @drinkcomcrime, e os links também desse caso vão estar por lá. Bom, e no começo do vídeo a gente consegue ver que a Liz percebe ali uma pessoa se aproximando e ela responde, ela diz bom dia. E essa pessoa, ela está vestida ali com o que parece ser um roupão, ou um sobretudo, ou um casaco bem comprido ali de cor clara. E o suspeito tem cabelo comprido, ou possivelmente pode estar usando até uma peruca, e também está usando botas brancas de cano alto. E os policiais, ao verem essas imagens, eles acham que isso pode ser um disfarce.
O assassino então aponta uma arma para Liz. Ela pula para trás quando percebe a pessoa segurando uma arma. São 6 segundos de conversa, mas as vozes são abafadas. Essa pessoa então disparou 3 tiros no peito de Liz. Liz caiu no chão e o assassino ficou em cima dela e disparou um quarto e último tiro em sua cabeça. O assassino corre de volta para a caminhonete e sai em alta velocidade às 6h53. Dois vizinhos ouvem os tiros e imediatamente ligam para o 911. A mesma caminhonete é vista na câmera da campainha, novamente às 6h55, voltando para casa, como se quisesse ter certeza de que Liz estava morta e ainda na garagem. Nossa, Carla, foi bem chocante, né, essa cena?
Não, e a polícia, Ju, chegou no local às 6h58. Foi muito rápido, né? Imagina, a caminhonete passou por lá às 6h55, 2 minutos depois do tiro. Depois, tipo, 3 minutos depois, a polícia já estava no local. E a Liz ainda estava, assim, milagrosamente viva naquele momento. Ela foi socorrida, foi levada para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte, no dia 26 de janeiro. E ela era uma doadora de órgãos e salvou muitas vidas ali devido à sua doação. Bom, todos foram investigados, o marido, o Sérgio e todos próximos do casal. E o assassino, ele não deixou DNA nem cápsulas. Mas eles rapidamente na investigação descobriram várias câmeras de segurança no bairro que registraram o crime. Eles também descobriram que esse carro, esse Nissan Frontier preto, tinha passado pela área às 2 da manhã antes do assassinato. E o fato de não terem cápsulas da arma indicam que o assassino pode ter usado um revólver com cilindro, que é aquele que armazena as cápsulas. De acordo com as investigações, o assassino estava dirigindo um Nissan Frontier preto, provavelmente do ano 2013, que tinha um adesivo do lado chamado Pro 4X. Então, esse carro foi procurado, foi bastante investigado para tentar encontrar o paradeiro dele, né? E mais recentemente, o gabinete lá do xerife anunciou uma recompensa de 50 mil dólares para poder ter alguma pista sobre esse assassino. E a polícia recebeu centenas de pistas, inclusive viajou para Miami para entrevistar uma pessoa de interesse que apareceu aí durante as investigações. Mas nenhuma outra informação foi divulgada a respeito desse possível acusado. Bom, agora vamos às teorias, né, Juliana? Que agora tem muita coisa que a gente viu aí desse caso que é muito específico. Bom, há quem diga que foi ali um ato aleatório de violência, mas eu acho que para mim isso não faz muito sentido. É, não tem nada que indica que uma pessoa estava ali na rua, viu alguém e resolveu atacar, né? E também eles descartaram a possibilidade de assalto, de roubo seguido de assassinato, porque eles também não levaram nada da cena do crime. Inclusive, ela tinha 100 dólares em dinheiro ali que ela tinha levado para essa venda de garagem, que também não foi levado.
Dúvida. A venda então não chegou a acontecer. A venda seria no dia que ela foi assassinada, a venda da gar de garagem.
Isso, ela estava organizando as coisas, ela estava tirando as coisas para colocar na frente da casa. No vídeo a gente até consegue ver isso. A gente consegue ver o marido dela, o Sérgio, ajudando numa parte da manhã, né? Ela fazer arrumando essas coisas. E logo em seguida, assim, 2, 3 minutos depois, já chega esse carro, aciona na frente da casa, já vai em direção a ela e acontece tudo isso, né?
Será que tinha alguma coisa ali que ele ia vender que o assassino não queria que ela vendesse?
Ó, tem uma teoria que eu nem coloquei aqui no roteiro, mas depois a gente pode falar sobre isso, viu? Você é fã de Star Wars ou não?
Eu sou fã de Star Wars, sempre
Então tá,
fui.
então você vai saber me dizer o que que é, depois a gente conversa.
Tá.
Bom, e tem uma coisa, né? A Liz, ela sempre saía para trabalhar muito cedo, assim, bem antes das 7 da manhã, para não pegar trânsito lá. Então, geralmente, esse horário, na hora desse assassinato, ela não estaria em casa, né? Tudo leva a crer que o assassino sabia que ela estaria ali, naquela hora, naquele dia. E o assassino, inclusive, esperou o Sérgio sair da casa, estacionou numa área onde as câmeras da casa da família Barraza não captavam muito bem ali, né? Não captavam o condutor, nem mesmo o veículo. E aí fica aquela pergunta: será que foi apenas sorte? Ou um conhecimento direto ali de onde as câmeras de segurança estavam posicionadas, né? Bom, e tem a questão também que o assassino voltou até ali na cena do crime para ter certeza que ali estava morta, né? O que é bem bizarro, porque primeiro que ele se colocou em risco ali de certa forma, né? Só para se certificar que ela realmente estava morta, imóvel ali no chão. Bom, Juliana, aí a pergunta que tá, né? Quem que ia querer matar a Liz, né? Porque parece que ela não tinha assim inimigos ou nenhum conflito ali conhecido na vida dela, né? E nesses casos, quem que eles sempre falam que é o culpado?
O marido?
Né? Então, claro que as pessoas começaram a apontar os dedos ali para o Sérgio, e aí as primeiras especulações é que ele estava traindo a Liz. Mas se esse fosse o caso, né, é de se imaginar que a investigação já descobriu que ele tá, quem que era amante, quem que era, já está ciente, mas não divulgou, né? Porque seria difícil esconder uma traição ali depois de toda essa situação, né?
Mas tem outras razões que o marido vá matar a mulher. Não necessariamente ele tem uma amante. O fato dela ter pensado em fazer um bazar, né, vender as coisas que provavelmente eram deles de um dia para o outro, me faz pensar se eles não tiveram uma briga e dela ter falado assim: eu vou vender isso tudo aqui, vou vender os teus cosplay tudo. Sabe? Porque também quem poderia saber que naquele dia ela chegaria, ela não estaria no trabalho naquele horário? Marido.
É, assim, parece que ela avisou alguns familiares dessa venda de garagem, ela avisou alguns colegas de trabalho e ela colocou também alguns avisos no bairro. Parece que foram poucos, um ou dois na noite anterior, ou seja, num período muito curto de tempo, né? E a polícia diz que ninguém foi descartado nessas investigações. E o marido Sérgio, ele esteve presente nas coletivas de imprensa sobre o assassinato e ele pareceu sempre muito cooperativo ali com a polícia. E ele vendeu a casa que ele dividia com a Liz e se casou novamente em novembro de 2021. Bom, o que que eu acho desse caso, né? Eu tenho a sensação de que a polícia sabe quem fez isso, mas ainda não pode provar, e eles estão ali esperando alguma evidência ou que o álibi de alguma pessoa desmorone para pegar esse assassino. E eu também acho que foi um assassinato muito pessoal, né? E que pode ser que o assassino seja uma mulher. Quando eu vi esse vídeo, eu tive essa impressão. Bom, agora a gente tem que saber como que essa pessoa sabia que a Liz não estava no trabalho naquela manhã e que estaria sozinha naquele momento, naquela hora, naquele intervalo de tempo, né? É uma coisa bem suspeita.
Pois é, mas tem uma coisa que eu fiquei pensando. A caminhonete, ela ficou rodando várias vezes, né, em volta da casa. E se o assassino queria pegá-la saindo para o trabalho, aí viu que ela não saiu?
É, pode ser também, né?
Que horas que ela saía para o trabalho mesmo?
Ela saía
Tem essa
bem cedo,
informação?
antes das 7.
E era 6h50, né,
É.
quando atiraram nela.
Mas eu acho que ali ela estava numa situação muito mais vulnerável do que se ela tivesse no carro indo para o trabalho, sabe? Ali ela estava exposta, sozinha, num lugar meio que ela não tinha muito para onde fugir. E realmente foi uma coisa muito rápida, né?
Agora, se fosse o marido, a reação que ela tem quando vê a pessoa, ela fala bom dia, como se falasse com uma pessoa que talvez ela conhecesse de vista, um vizinho, ou até com uma pessoa desconhecida. Não parece ser uma reação que ela teria com o marido, né? Também, assim.
Não, mas o marido não é, Ju, porque o marido ele tem um bom álibi, sabe? Porque ele saiu num outro carro, meio que numa outra direção, e esse carro preto veio logo em seguida, assim. Então eles têm o marido dela, tanto que quando ele foi informado que ela tinha levado um tiro, conseguiram falar com ele, ele estava tipo trabalhando já, entendeu?
Ele
Então
estava longe.
o marido realmente não foi, mas ele pode estar envolvido de alguma forma, né? Bom, e eu falei que eu acho que é uma mulher, né? Eu acho isso porque o disfarce ali com botas, meio que parece que é uma bota de cano alto, talvez uma peruca. A forma de andar, para mim, parece muito uma forma feminina.
Eu achei isso também. Eu fiquei vendo o vídeo em câmera lenta e parece uma mulher andando.
E tem também uma questão que, quando a gente vê o vídeo, a pessoa parece que ela é só um pouquinho mais alta que a Liz, ou até mesmo da mesma altura. Então, assim, me faz crer mais que possa ser realmente uma mulher, né? Uma pessoa de baixa estatura, mas que tem um caminhar mais suave. E a polícia diz que essa pessoa cumprimentou a Liz, ela parece dizer olá, e a Liz responde ali bom dia. Então, assim, houve uma interação entre essas duas pessoas, algo que durou entre 6 e 8 segundos, mas não sabemos exatamente o que foi falado, né? No áudio dá para ver que tem um diálogo, mas é um diálogo bem abafado. Mas eu acho assim que se fosse um maluco assassino, uma pessoa qualquer, ele não teria nenhum contato com ela, não falaria nada, sabe? Eu acho que mataria assim de uma vez, né? Tipo, é dar um tiro e sair andando. E o fato de ter sido 4 tiros para mim parece que foi uma coisa realmente muito pessoal. E também o fato de ter sido um tiro na cabeça, né? Eu acho que isso demonstra ali um sentimento de raiva e algo que aquela pessoa queria meio que se livrar dela mesmo.
Parece que foi premeditado, né? Porque o carro ficou rondando várias vezes. Parece que a pessoa estava realmente disfarçada. Então, foi um crime encomendado ou premeditado por alguém que realmente não gostava dela e que fosse próxima o suficiente para saber que naquele dia ela não ia trabalhar, que ela ia fazer o bazar, que provavelmente ela estaria na frente da casa arrumando as coisas para o bazar.
Verdade. Então, assim, a pessoa vai lá, dá 3 tiros, depois dá um quarto tiro na cabeça para se certificar que ela estava morta. Eu tenho a impressão que a pessoa manipula arma com muita facilidade, parece que uma pessoa que tem uma certa habilidade com armas, tanto que no quarto tiro ela se coloca assim numa posição assim bem de filme mesmo, tipo assim, o cara deu 3 tiros, a pessoa tá no chão, aí a pessoa sobe em cima da pessoa e dá um quarto tiro e sai andando assim, sabe? A cena é bem essa.
Mas considerando que está no Texas, né, não é tão incomum a pessoa saber ter uma arma e saber usar uma arma.
É verdade, tem essa questão também. E aí, depois que essa pessoa dá um tiro, ela corre, né? Dá para ver que tá a roupa assim meio aberta, né? O casaco dá para ver ele balançando, assim, um casaco claro, branco. Mas nesse momento eu fiquei em dúvida se é realmente um homem ou uma mulher, porque quando ele corre de volta, dá mais uma impressão de ser um homem, não sei, um passo um pouco mais pesado, mas é uma corrida diferente, né? Do que quando ela chegou para atirar, parece uma pessoa caminhando assim, salto alto, e depois quando corre, já parece uma pessoa correndo assim de forma mais dinâmica. Então, assim, não dá para ter certeza, não cheguei a uma conclusão ainda se é um homem ou se é uma mulher, mas eu vou deixar os vídeos e os links para as pessoas assistirem e chegarem às próprias conclusões, né?
Tem outra informação que ainda está confusa. Algumas matérias falam que ela avisou no trabalho um dia antes que faltaria naquela manhã, outros falam que ela ligou dizendo estar se sentindo mal e que faltaria. Mas não sei bem ao certo a verdade. O assassinato aconteceu numa sexta-feira e muitas matérias falam que seria mais comum uma venda de garagem num sábado. Também pode ter sido um assassinato por encomenda. O fato do carro voltar à cena do crime para dar um confere, sabe? Pode até ser que voltou para tirar uma foto, para ter uma prova do crime. O que você acha, Carla?
Eu tive essa impressão, sabe, que a pessoa voltou para dar alguma olhada, assim, porque ela Ela sai, ela entra no carro, meio que sai em alta velocidade. Depois a pessoa volta de forma bem devagarzinha e passa na frente da casa, tipo assim, só para olhar se o corpo dela estava estendido até aquele momento. E são coisas de 3 minutos isso, né? Eu acho isso muito arriscado, porque o atirador está se colocando ali, voltando à cena do crime, né? Ele poderia ter sido preso naquele momento. E isso me faz crer que era uma pessoa que queria ter certeza que o plano dela deu certo, sabe? Mas ao mesmo tempo, não me parece um profissional. Porque um profissional, ele provavelmente teria usado um silenciador, que não é o caso, né? E eu acho que ele não teria tido aquela atitude de sair correndo, cantando pneus, assim, que foi o que aconteceu.
E nem teria voltado para poder verificar, porque um profissional ele sabe que ele conseguiu executar e ponto, né? Ele não precisa retornar para ver se a pessoa realmente está morta.
E assim, eu ainda acho que era um desconhecido dela, sabe? Porque ela meio que falou: oi, bom dia, assim, como se tivesse uma pessoa passando na rua. Se fosse uma pessoa que ela conhecesse, ela ia falar: oi, fulano, tudo bem? Eu acho que o diálogo seria um pouco diferente. Eu tive a impressão que era uma pessoa que ela não reconheceu no primeiro momento, sabe? Então, assim, muita gente fala que pode ser alguém do grupo de cosplay, né? Até falam que a roupa que a pessoa usa lembra muito aquele hobby branco da princesa Leia. Você que gosta de Star Wars, o que que você acha?
Olha, eu não achei muito parecido, não, porque é meio largo, né? A princesa Leia usa uma roupa mais justinha. Não sei. Mas, assim, parece que a pessoa realmente está fantasiada. Então, faz um pouco sentido achar que alguém que fosse lá da turma de cosplay.
Tem gente que fala que pode ser que seja alguém da área médica, um médico ali usando o jaleco, porque ela também fazia muito trabalho voluntário, né, em hospitais, que a gente falou no começo, e pode ser que essa pessoa, por algum motivo, queria ela morta, né? Mas todo mundo que conhecia a Liz fala que ela não tinha nenhum inimigo, nem nesse grupo de geek aí, e nem em nenhum outro lugar. Agora, o lance de ser um cosplay, da pessoa ser tá fantasiada, tal. Tem uma questão que falam muito, que a voz do vídeo parece uma voz meio metálica, meio anasalada, até falando da possibilidade de a pessoa estar disfarçada e estar usando algum tipo de apetrecho ali para modificação da voz, sabe? Parece uma voz assim meio grossa, meio metálica. Até
A
lembra
voz do
aquela...
Darth Vader.
justamente uma voz meio de Darth Vader. Então, depois você ouve lá, quem tiver do lado de lá ouvindo o podcast, tenta prestar atenção nesse áudio para ver se reconhece essa voz meio metálica ali.
Agora, uma coisa que você falou é que você achou que ela não reconhece, que ela não conhecia a pessoa. Eu acho que ela pode não ter reconhecido fantasiada. Então, alguém assim, um colega de trabalho, um vizinho, alguém que à primeira vista ela não reconheceu. Mas naqueles 6 segundos que entre o contato dela e o tiro, eu acho que pode ter, ela pode ter reconhecido, pode ter tido ali algum diálogo, seja quem for o assassino.
Pode ser. E lembra que você falou de objetos sendo vendidos ali na venda de garagem? Ela estava vendendo aquela máscara do Stomper. Como é que fala o nome daquilo, gente?
Stormtrooper, né?
Isso. E parece que tinha uma dessas máscaras à venda ali também. Até falam: ai, será que a pessoa queria roubar? Ou será que a pessoa, por algum motivo. Não sei, pode ter alguma ligação com isso? Não consegui pensar agora na ideia, mas eu já vi umas teorias falando sobre essa máscara aí que estava à venda, que era um item, de certa forma, mais valioso ali, que colecionadores gostam bastante.
Não, eu vi um vídeo dela agora há pouco que ela estava usando inteira a roupa do Stormtrooper, né, do guarda, daquele, que é aquele guardinha todo de branco que tem no Star Wars, né, que eles são aqueles soldadinhos, são os clones, né, do Star Wars. E parece que ela participava de uma liga em que ela fazia esse personagem. E aí que eu acho muito estranho ela querer vender algo assim, entende? Por isso que eu fico pensando assim, gente. Tem que ter a ver com essa gata, tem que ter a ver com o fato dela fazer um bazar no dia e querer vender aquilo. E aí me faz pensar no marido, porque a única pessoa que poderia ter o interesse dela não vender é o marido.
Mas eu ainda acho um pouco estranho, porque, assim, Não tem nenhum relato de que o casamento deles não estava bem, mas até aí esconder um relacionamento ruim é muito fácil. Mas eles estavam com passagens compradas para comemorar os 5 anos de casado. Ela estava fazendo as malas já. Ela estava fazendo roupas personalizadas para o casal para fazer essa viagem dos sonhos lá para o parque do Harry Potter. Então, assim, as provas indicam que estava tudo planejado, que estava tudo bem. Eles estavam só levantando fundos para poder fazer essa viagem dos sonhos, que é muito cara. Você vai no parque, você vai comer, você vai viajar. Todo parque temático é muito caro, e essa seria a justificativa desse bazar de garagem, né? Mas existe sempre essa possibilidade, como você falou. Será que ela estava se desfazendo porque o casamento também não estava bem? Sei lá, né? Mas a justificativa era outra, era justamente o oposto, é que estava tudo tão bom que eles iam fazer uma viagem, tipo uma segunda lua de mel. Era mais ou menos essa a ideia, né?
Mas aí vender algo que seria tão importante para eles, né, que gostavam do que eram fãs de Star Wars, vai vender justamente a sua fantasia? Isso me parece estranho.
É, mas esse era só um dos itens, né? Parece que tinham muitos outros itens, móveis e tudo mais, que ela estava ali colocando também nessa venda de garagem. Mas a gente tem que pensar nisso que você falou. E agora tem a questão do Sérgio ter uma amante, né? E todo mundo fala dessa história de, acho que pode ter sido uma amante, ou então ele tinha uma amante. Porque ele vendeu a casa da família depois que ela faleceu e se casou novamente em 2021. Mas ele sempre insiste, quando questionado, que ele só conheceu a nova esposa em 2020, que seria um ano depois da esposa falecer. Mas a gente pesquisando ele sobre o caso, tem inclusive uma página no Facebook. Eu vi algumas acusações que ele foi morar com uma nova mulher 6 meses depois do assassinato. E que 2 dias depois do crime, ele estava assim, em páginas da internet procurando uma parceira de ginástica ou de dança, que parece que ele fazia um curso de dança, assim. Mas eu também não sei se isso é verdade. Eu vi acusações, mas eu não vi provas disso também. Mas, assim, tendo em vista tudo que eu falei, né, a questão do planejamento do bazar de garagem para poder ganhar uma grana, tudo faz acreditar que o casamento deles é realmente muito bom. As investigações também não apontaram uma crise ou algo assim, mas pode ser sim que ele tivesse uma amante que ele estava escondendo, né? Mas eu acho que isso também não é um motivo para mandar matar ela, né? O que você acha?
Sim, eu não acho tão estranho ele ter vendido a casa, porque se alguém que você ama foi assassinado em frente àquela casa, você não vai querer realmente continuar morando lá, sabe? Eu gostaria, eu também venderia, assim, eu não ia querer ficar lá. E também acho que provavelmente ele não tinha uma amante, porque se ele procurou uma parceira de dança, então se ele tivesse uma amante, ele não precisaria procurar uma parceira de dança.
É
Mas,
verdade.
né? É sempre o marido é sempre suspeito, mas assim, é como você falou, né? Ele estava longe, e fora que eu acho que o marido ela reconheceria imediatamente, né? Por exemplo, um vizinho, um colega de trabalho disfarçado com uma peruca, ela poderia levar alguns segundos para reconhecer, aí daria bom dia, mas o marido, eu acho que, a menos que ele estivesse usando uma máscara, ela reconheceria na hora.
Inclusive tem especulações de que a pessoa talvez estivesse usando uma máscara no vídeo, mas realmente não dá para ver um vídeo bem longe, né? O que dá para ver realmente é um casaco, dá para ver que o cabelo longo, mas o rosto realmente é uma coisa que o vídeo tem uma péssima qualidade. Mas eu acho que o que mais me incomoda, assim, nesse caso, é o assassino aparecer 5 minutos depois do Sérgio sair de casa, assim. É muito, muito estranho. E algumas pessoas falam que ele parecia meio que sem emoção nas entrevistas, ele não chorava, mas isso também não quer dizer muita coisa, na minha opinião, porque acho que as pessoas reagem de forma bem diferente. E nem mesmo a família da Liz nunca acusou o Sérgio, nem nunca suspeitou dele. Assim, de todas as entrevistas, tudo que eu vi sobre o caso, a família sempre defendeu ele.
Assim, isso que você falou me fez pensar em duas possibilidades. Uma é que ele tenha o marido, caso tenha sido o marido, que ele tenha saído com o carro dele, já tenha deixado uma picape lá escondida em algum lugar, tenha entrado na picape, voltado, matado a mulher e seguido para o trabalho.
É, acho que sempre vai ter essa opção,
Possibilidade, então.
mas ele teria que ter uma outra pessoa, talvez um cúmplice, porque existem testemunhas, não sei quantas, se é uma, se é só o pai dele, porque ele trabalhava com o pai, né, instalando pisos. E parece que nesse momento que ele recebeu a notícia que ela estava morta, ele estava com essa pessoa. Então, até eu vi algumas coisas na internet falando assim: nossa, ele ficou sabendo que a mulher tinha levado um tiro e ele não saiu imediatamente. Ele meio que ficou uns minutos lá nesse local. E aí, depois de um certo tempo, não sei dizer agora quanto, mas assim, ó, 30 minutos depois que ele foi lá na casa, coisas assim, entendeu? É, não sei, viu?
E a minha segunda hipótese, né, do porquê que o assassinato ocorreu 5 minutos depois do marido sair, é que se a picape estava rondando a casa, e ela já estava rondando, pode ser que tenha esperado o marido sair propositalmente e falar assim: não, agora ele saiu, então agora eu vou lá, né? Um stalker, alguém que estava vigiando a casa, esperando o marido sair para ter a oportunidade de pegá-la sozinha.
É, os pais da Liz mesmo, eles sempre que falam, sempre que dão entrevista, eles têm certeza que a pessoa queria ela como um alvo, assim, estavam à procura da Liz e sabiam quem era ela, sabe? Porque eu já vi algumas especulações, tipo assim, ah, será que foi um crime de identidade trocada, sei lá, que era uma outra pessoa alvo e acabou matando ela sem querer. Eu acho essa teoria a menos provável, né? E como a gente falou, se fosse um matador profissional, uma pessoa contratada para fazer o serviço, ela não ia fazer toda aquela barulheira, alertar vizinho com um tiro alto, sair cantando pneu, ficar circulando na região. Parece mais o trabalho de um amador mesmo. E por último, né, a última teoria, mas não menos importante, esse caso tem muita, muita similaridade com o caso da Missy Beaver, que aconteceu em 2016. Você conhece esse caso, Juliana?
Ah, eu acho que não, não me lembro.
Então, ele também aconteceu no Texas. Era uma outra mulher que também estava sozinha num lugar específico. E ambos os assassinos estavam meio fantasiados, né? No caso da Missy, a pessoa usava uma roupa larga de policial e capacete de motociclista. E esse vídeo aí ficou muito viral aí na internet da galera crime maníaca, porque a Missy, ela era uma instrutora fitness. E ela estava numa igreja, assim, de madrugada, sei lá, 5, 6 da manhã, super cedo, nem tinha amanhecido o dia. E ela estava lá organizando os equipamentos para dar aula dela, que ela dava uma aula, e aí essa pessoa é vista andando no prédio com essa roupa de policial, tal, e depois ela é encontrada morta. E assim, as similaridades é que também se especula que o autor do crime seja do sexo feminino, por base da altura, dos outros fatores. E esse caso também tinha várias imagens de segurança do carro da pessoa. Mas mesmo assim, até hoje é um outro caso que também está sem solução.
Pois é, pode ser um serial killer, né? Alguém que procura, tipo o serial killer de Goiânia, que matava mulheres ao acaso que estavam na rua,
É,
talvez.
então. É, tem muitas coincidências, mas eu não sei. No caso da Missy Beaver. É porque no caso da Missy foi um lugar fechado, né? Aparece ele abrindo e fechando portas, meio que procurando. E no caso da Liz, não, a pessoa meio que desceu do carro, já caminhou na direção dela, em segundo já atirou e matou. Assim, parece que é uma coisa muito mais dinâmica, né?
Foi
Tem
em frente à
três.
casa dela, né? Também.
Isso, em frente à casa dela, na garagem da casa dela, né? Porque nos Estados Unidos não tem garagem, né? Tipo aquela
É.
parte, a parte externa, né?
Mas ser em frente à casa dela me faz pensar que era realmente para ser ela, né? Era realmente ela era o alvo, como a família dela fala. E não acredito nessa teoria de que possa ter sido outra pessoa, porque foi na frente da casa dela, alguém que sabia onde ela morava.
Sim. E assim, já tem 3 anos desse caso aí, as investigações não avançaram muito, mas seguem tendo algumas pistas novas e o caso ainda está em aberto, né? É, como eu já falei, algumas pessoas falam ali que a voz do matador não parece muito humana, que parece ali uma voz meio estridente, que pode até ter sido usado algum equipamento para alterar a voz, essa coisa. Então eu vou tocar o áudio para vocês prestarem atenção e tentar captar algumas coisas, e eu vou falar aqui o que eu vi na transcrição. Cada pessoa interpretou de um jeito, a polícia também tem algumas conseguiu dar uma trabalhada no áudio, conseguiu absorver algumas informações daí, mas realmente o áudio é muito ruim, a qualidade é bem ruim. Mas alguns dizem que parece ser uma voz meio masculina, ou até mesmo uma voz assim metalizada, como eu falei, que parece que ela diz bom dia, né, a Liz. E a pessoa responde: Cadela, eu vou te matar. Bitch, I'm gonna kill you. Então, isso é o que algumas pessoas conseguiram entender. E tem uma parte que eu realmente consegui ouvir: parece que a pessoa chega e fala assim, almost seven, tipo, quase 7 horas. E ela responde assim, it's too soon, que é muito cedo. E no final, a Liz gritaria assim: don't shoot, não atire. E depois os tiros. Eu realmente não consigo ouvir tudo isso, mas assim, o bom dia é bem claro. Esse almost seven eu meio que consigo ouvir também. Agora o resto eu não consegui interpretar tudo, todo esse áudio. Mas quem tiver mais interesse, entra no YouTube, pesquisa, que tem muita informação. Vocês conseguem parar, voltar o áudio, ouvir novamente e tentar absorver alguma coisa disso.
Será que o assassino perguntou as horas para ela? Que horas são? Ela respondeu quase 7.
Então, pode até ser que foi um momento de interação, né? Tipo, você fala, ai, bom dia, tipo, que horas são? Quase 7. E aí a pessoa viu que ela ficou assim mais confortável e aí aproveitou para matar. Pode ser também, né? Eu acho que faz bastante sentido, porque a pessoa, se ela vai chegar, ela vai procurar algum tipo de interação, né? E são 6 a 8 segundos, dá para falar bastante coisa nesse intervalo, né? Até o momento do primeiro tiro. É um caso confuso, assim, tem muita gente que especula que pode ser até a atual esposa dele, que agora ele está casado, é uma mulher ruiva com cabelos longos, assim, e muita gente fala, não, é ela, compara a foto dela com a foto com o vídeo, né, do momento que a pessoa se aproxima. Eu realmente não consigo achar tanta similaridade entre as duas, mas pode ser que ela estava mais magra, pode ser que ela estava com muitos disfarces, né? Então pode ser ou pode até ser que a pessoa não estava disfarçada, também tem essa questão. Pode ser que a pessoa simplesmente estava usando um casaco, um jaleco ou um sobretudo naquele momento, né? Tudo essa história de, ah, eu acho que é um disfarce, eu acho que estava de peruca, eu acho que estava de bota, é tudo meio que a gente tenta interpretar pelas imagens, mas são de baixa qualidade, então tudo assim é muito subjetivo, acho que cada um tem que ver, tentar interpretar. Eu acho que uma coisa é fato, né? Que você concorda e eu também. Foi um caso bem pessoal, alguém queria matar ela, mas o motivo é que ninguém sabe, né? A motivação é uma questão muito complicada, que não tem muitos indícios. Até falar, ah, será que ela sabia demais alguma coisa do trabalho? Será que ela descobriu alguma coisa e precisaram que tem alguma coisa a ver com o trabalho dela, alguma coisa que ela poderia contar e prejudicar alguém? Também tem essa questão, né? Pode ser qualquer pessoa, mas o fato de dar 3 tiros e um na cabeça, assim, parece uma pessoa que estava com muita, muita raiva da Liz.
Será que era alguém que estava apaixonado pelo marido dela? Talvez ele nem soubesse ou quisesse conquistar o marido dela e resolveu eliminar a mulher para tirá-la do caminho? Também,
Pode
tá. Olha, esse caso me deixou bem intrigada. A única coisa que a única certeza, assim, que eu certeza, né? A única coisa que eu realmente acho, que eu tenho uma convicção. É de que o assassino a tinha como alvo, sabia muito bem da rotina dela e que era alguém que estava ali no ciclo social dela, alguém que podia ser do trabalho, talvez algum vizinho, alguém que sabia que aquele dia ia ter um bazar. Então, acho que a polícia deve ter mais informações, né? Até porque eles devem ter visto outras câmeras do bairro para ver em qual direção a caminhonete foi,
É, e é muito
né?
louco, né? Porque o carro, assim, tem várias informações do carro, das ruas que ele passou, os lugares que ele estacionou, mas até hoje não identificaram, até porque não conseguiram pegar a placa. Mas é um caso que tem muito vídeo, muita informação, né? Tem praticamente toda a dinâmica do crime ali gravada, do começo ao fim, e mesmo assim tá até hoje sem solução. Ah, eu adorei, Ju. Esse é um caso bem complicado. Espero que tenha um desfecho aí. Ele ainda tá um pouco, ainda tá assim na mídia lá nos Estados Unidos, ele ainda tem, vira e mexe sai informação nova dele. Eu já conhecia, mas eu não sabia detalhes, eu fui pesquisar mais para vocês. E Alice realmente parece uma pessoa muito do bem, eu vi assim imagens dela, uma pessoa jovem, super cheia de vida, cheia de sonhos e gostava de vivia ali pelo cosplay, se vestia, fazia trabalhos sociais. E eu acho que ela realmente não merecia ter tido esse fim tão triste, né? Uma morte muito violenta e muito brutal.
Pois é, esse caso, se for desvendado, merece uma parte 2.
Com certeza. Então tá, gente, vou ficar por aqui hoje. Todas as informações desse caso vão estar lá no nosso Instagram, no @drinkcomcrime. Inclusive, vou colocar esses trechos de vídeo, vou colocar os links para vocês chegarem às próprias conclusões. E depois vocês me falam lá se vocês acham que é um homem, que é uma mulher, quem que vocês acham que foi uma amante, que foi a atual esposa dele, ou se foi uma outra pessoa qualquer, tá bom? Conto com vocês lá no nosso Instagram para vocês darem as suas ideias desse caso. E espero voltar em breve, então, com uma resolução desse caso. Então, ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!
Tchau, tchau.